E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvintes da Rádio Facop. Bem-vindos a mais um programa Frente a Frente. A economia brasileira atual passa por grandes dificuldades e quem sofre no bolso é a sociedade brasileira. Mas como entender toda essa situação? Como lidar com todos estes problemas ocasionados? Para tirar todas essas dúvidas, o professor do curso de Direito e Comunicação Social da UNOeste, Éder Canziani, falou um pouco sobre o histórico da economia brasileira nos últimos 20 anos, os desafios enfrentados atualmente e como devemos lidar com todos estes problemas. A reportagem é de Pedro Costa.
Professor, como que o senhor vê a atual situação econômica do Brasil?
Olha, eu vejo isso aí como uma sequência daquilo que nós já imaginávamos alguns anos atrás. O panorama econômico no Brasil, ele teve um momento, vamos dizer, que apresentou bons resultados. Isso foi, vamos dizer, no término do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele deixou a economia numa situação perfeita. Houve todas aquelas mudanças, a implantação do Plano Real. O plano, ele funcionou a contento. E com a transição do governo, o governo Lula pegou um governo perfeito. Ele teve muitas vantagens, porque naquele período que ele entrou, nós tínhamos aí uma situação econômica mundial em perfeito estado. Então, uniu-se o útil ao agradável. Uma economia perfeita no Brasil e uma demanda crescente no exterior. Isso fez com que o Brasil mantivesse aí uma política de exportação elevada. Nós tivemos muitas vantagens com isso, colhemos muitos frutos. Porém, aquilo que deveria ser feito internamente, ela foi deixada um pouco a desejar, porque o governo Lula, ele se preocupou muito com a parte externa e se preocupou com a imagem política interna. Então, logicamente, que ele fez mais política do que, digamos assim, uma ação voltada ao crescimento e o desenvolvimento econômico nacional. Com o tempo, isso aí foi entrando assim num desgaste e o modelo foi perdendo a sua força. Por quê? Porque o mercado externo foi também se enfraquecendo e chegamos aí, vamos dizer, uma transição do governo do Lula para Dilma, numa situação um pouquinho mais complicada quando ele recebeu do Fernando Henrique. O que a Dilma deveria ter feito? Ela deveria corrigir aqueles erros cometidos no final do governo do Lula e ela deveria ter criado alguns mecanismos que pudesse alavancar novamente a nossa economia. Porém, ela deu continuidade. Ela deu continuidade porque o caminho que eles estavam buscando era o caminho perfeito para eles, ainda mais não para a economia. E isso fez com que, durante os primeiros 4 anos do governo Dilma, ela trabalhou mais na política interna e não na economia, e sim voltado aos interesses do partido. E isso levou a nossa economia a se endividar. E foi se enfraquecendo. Nós começamos já a ter os primeiros reflexos, que seria o desemprego, o enfraquecimento da economia. Ela usou alguns instrumentos do próprio governo, alguns bancos, enfim, e para poder atender alguns interesses de pessoas assim, mais ligadas ao partido. Isso foi até comprometendo a própria lei da isonomia, porque nós entendemos que a lei ela é criada para todos, porém, nem todos se beneficiaram com isso. Houve um fortalecimento de um grupo econômico e esse grupo hoje ele é meio dominante, né? E nós percebemos que enquanto há um crescimento desse grupo dominante, ou já cresceu, digamos assim, houve enfraquecimento do resto. E esse resto é significativo, porque nós podemos dizer que 10% dominam e 90% hoje encontra-se em crise. Então a nossa economia hoje, ela está se arrastando, por quê? Porque tudo aquilo que deveria ser feito, não fez. E hoje, em função, vamos dizer, de uma nova, novo mandato dela, e também por novas diretrizes que foram colocadas em execução através do ministro da Fazenda, a própria economia hoje, ela mudou totalmente o seu rumo. Hoje nós estamos buscando que um ajuste fiscal, um ajuste político, e estamos aí empenhados em algumas mudanças, algumas reformas políticas, administrativas, previdenciárias, né, e tributárias. Isso custa caro. Custa porque o povo, na verdade, ele não é que o povo acostumou. O nosso povo, ele veio desde das crises que nós já tivemos em épocas passadas, ela sofreu, mas não tanto como está sofrendo hoje. E também temos uma outra situação, que em épocas passadas o número de empregados eram menores. A população ativa, ela representava muito menos do que hoje. Hoje nós temos aí uma população ativa grande, nem todos trabalhando, o índice de desemprego tem sido bastante elevado, e vemos também uma sinalização de uma inflação. E essa inflação, até eu digo, que ela não está sendo provocada pelo consumo das famílias, essa inflação está sendo provocada pelos gastos do governo. E o governo, ele deveria fazer a parte dele, o governo não está fazendo. Quer dizer, o governo, ele, para cobrar do povo, ele deveria ser o exemplo, ele deveria diminuir os seus gastos. Agora, ele está, pelo contrário, ele está forçando o povo, está tirando do povo e não está tirando dele. Então, vejo todas essas medidas que nós estamos percebendo, não se falou alguma coisa de redução de gastos públicos, mas nós não estamos vendo isso aí acontecer. Porque para eles não há interesse, porque se eles diminuírem os gastos públicos, eles vão ter uma imagem queimada e desgastada adiante da ala política. Ao passo que se eles mexem com a população, eles têm uma imagem desgastada com o povo, mas o povo, infelizmente, com algumas exceções, o povo esquece. Então amanhã, uma troca de qualquer benefício, o povo já está do lado deles de novo. Ao passo que a economia vai estar quebrada. Então, eu creio que o caminho que nós estamos vivendo hoje é um caminho crítico, porém, tem saída a longo prazo, sim, mas nós tínhamos que ver o governo também fazer alguma coisa. O governo, ele só se preocupa que o dinheiro do povo não dá para pagar as dívidas existentes. Mas se o governo diminuísse os seus gastos, mudasse algumas ações que eles estão praticando, nós poderíamos ter uma situação melhor. Porque veja o seguinte, dentro da contabilidade social e nacional, nós temos a ótica da despesa. E a ótica da despesa, ela é formada pelo consumo da população, mais o investimento das indústrias, mais os gastos do governo e mais a diferença entre exportação e importação. Então, o que acontece? Nós todos já somos conhecedores de que a população não está gastando o que ela gastava no passado. As empresas não estão investindo, com exceção de algumas, né, que têm um QI, né, essas estão investindo. Exportações nós estamos tendo, mas também não é aquele valor tão alto, porque muitas empresas que exportavam, hoje elas estão em crise. Então, a única coisa que está sobrando na ótica da despesa são os gastos do governo. Então, para nós equilibrarmos, nós precisamos mudar esse panorama. O governo deveria colocar a sua casa em ordem, diminuir os seus gastos e inverter a situação. Porque o governo, ele gera emprego, mas o emprego que o governo gera, ele cria uma dependência. E talvez, politicamente falando, isso está certo. Agora, economicamente falando, não. O que, que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ver o governo injetar dinheiro na indústria. A indústria vai gerar emprego, a indústria vai gerar renda, nós vamos ver o PIB crescer. Por que, que o PIB está caindo? Ah, mas está tendo produção, mas onde está indo essa produção? Uma grande parte das produções, elas estão indo, vamos dizer, para os gastos do governo, outra parte para exportação. E a própria população em si está sentindo cada vez mais acuado, porque a taxa de juros cresce, porque eles usam a terminologia dizendo que está aumentando a taxa de juros porque está havendo inflação. Você percebe que o povo está tendo menos dinheiro. As próprias políticas hoje e os meios de comunicações, digamos assim, ele já está orientando o povo para não usar o dinheiro, usar o necessário. E então, nesse caminho, nós vemos algum lado buscando equilíbrio, mas por outro lado nós vemos ainda o governo cruzando o braço para atender o lado dele.
Então, dentro dessa atual situação que se encontra a economia brasileira, quais são as dicas, o passo a passo que o senhor, como economista, como entendedor dessa área, daria para os nossos alunos lá, principalmente para esse grupo que não pensa antes de fazer alguma compra ou não pensa na questão do se aquilo é realmente necessário ou não, se aquilo é apenas para suprir uma necessidade banal dele. Então, o que o senhor dá como dica para esse aluno, para nós estudantes universitários, que geralmente tem esse impulso na hora da compra?
Olha, o mecanismo melhor é o chamado planejamento. Inclusive, o planejamento, ele em épocas passadas, ele tinha-se uma ênfase muito significativa quando se via o governo numa estrutura socialista. Hoje, eu vejo não o socialismo na frente nem o capitalismo. Hoje, eu vejo um novo tipo, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma junção entre o capitalismo e o socialismo. Socialismo é o papel exercido pelo governo e o capitalismo exercido no sistema privado. Então, o que que fez? O neoliberalismo, ele criou um ambiente onde você tem o governo atuando como o Estado regulador e o capitalismo como produtor. Então, nessa altura, que cabe à população e os nossos próprios alunos que eu tenho procurado orientar, no sentido de que antes de fazer qualquer compra, deve planejar, deve verificar os produtos. Nós temos hoje uma gama de produtos colocada à disposição. Esses produtos, eles se identificam como produtos substitutos. Muitas vezes a pessoa está focado a mente dele sempre num determinado produto, esquecendo que tem substitutos. Então, e hoje, dentro do mercado global, nós hoje temos observado que uma parte de um elemento que ele vai se compor e se agregar a um determinado produto, muitas vezes ele é importado. Outro é nacional, e isso, esse tipo de agregação, ela pode diminuir o preço e não alterar a qualidade. Então é importante nós olharmos o produto, fazer o planejamento e nunca esquecer que tudo que nós pagamos em juro, isso não volta mais. E nós estamos realmente nessa situação. Hoje estamos aí a 13,75 a taxa Selic, que é uma taxa básica. Agora, em cima do 13,75, os bancos cobram a taxa que ele quer. E muitas vezes a pessoa, naquela vontade de comprar, e talvez nem precisa naquele momento, ele faz um gasto e depois ele não consegue mais sair daquela situação.
Você acabou de ouvir o professor do curso de Direito e Comunicação Social, Éder Canziani. E essa edição do Frente a Frente termina por aqui. A produção e reportagens é de Marcos Henrique e Pedro Costa. A edição de Walter Santos e orientação do professor Homero Ferreira. Continue com a nossa programação e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.